No vídeo de ontem a gente falou sobre inovação e as macro tendências que impactam no nosso mercado de casamento. E aí no vídeo de hoje a gente vai continuar essa conversa e eu vou te mostrar como você pode aplicar então tudo que você aprendeu em relação a essas tendências no nosso trabalho. E aí se você não assistiu a aula de ontem, é muito importante que você assista. Então clica aqui no botão do lado esquerdo para você voltar para a aula anterior e assistir a primeira parte dessa aula de inovação para depois voltar aqui e continuar essa conversa. Então chegou a hora de você colocar a inovação em prática na sua empresa. Esse vídeo faz parte da série 30 dias de upgrade e nela a gente quer te mostrar que é possível transformar aquilo que você mais gosta de fazer em um negócio sustentável, atraindo os clientes certos e sendo valorizado pelo seu trabalho. Nós queremos te ajudar a hackear o mercado de casamentos para que você consiga construir o seu próprio caminho, ultrapassando as dificuldades que te impedem de alcançar o sucesso que você tanto deseja. Essa série também marca a abertura das inscrições para a nova turma do nosso curso Wedding Hacker, que é um curso de marketing, empreendedorismo e inovação para fotógrafos e videomakers de casamento. Para não perder nenhum dos 30 vídeos dessa série, é só você se inscrever no nosso canal clicando no botão vermelho aqui embaixo e ativando as notificações. E se você quiser também receber o link no Messenger do seu Facebook, é só clicar no botão azul que tem em algum lugar aqui da nossa página. Assim você nunca vai perder nenhum vídeo e vai receber sempre esses conteúdos em primeira mão. E aí, como é que a gente usa então essa análise das tendências, das macro tendências, para realmente criar coisas novas no nosso trabalho? Se eu já entendi quais são os problemas novos que a sociedade está enfrentando, né, as coisas novas que elas querem, os desejos novos, os interesses novos, eu começo então a ter muitas ideias de coisas que eu posso aplicar no meu trabalho, no meu mercado. E aí eu queria trazer alguns exemplos, são exemplos bem simples, mas que mostram que sim, dá para fazer várias coisas diferentes no mercado de casamento. E aí eu vou trazer aqui para vocês duas possibilidades, dois modelos de inovação que você pode usar na sua empresa ainda hoje. No nosso curso Wedding Hacker a gente traz 12 possibilidades, mas a gente vai focar nas duas que tem mais a ver com o nosso tema aqui do vídeo de hoje. A primeira possibilidade é exatamente explorar as tendências. Eu olho então para a sociedade como um todo, eu percebo as mudanças das pessoas e tento encaixar o meu trabalho nessas mudanças. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, né? E antes de dar esses exemplos, eu queria trazer uma notícia já antiga, já de 2014, que vai ser o ponto de partida para dar esses exemplos. Essa notícia, né, é sobre um hotel, o W Hotel, que é uma rede de hotéis aí global, que oferecia para as pessoas que iam casar nesse hotel a cobertura completa das redes sociais por 3 mil dólares. Então você pagava 3 mil dólares para esse hotel, eles iam cobrir todo o casamento e fazer as postagens para a noiva nas redes sociais. Então eles iam fotografar, escrever textos para tweets, Facebook, blog, essas coisas todas, e iriam postar para a noiva. Assim, ela não precisaria se preocupar em ficar com o celular aí publicando o próprio casamento dela, que ia ter uma pessoa profissional só fazendo isso. Parece muito doida essa ideia, né? De alguém pagar 3 mil dólares, que mesmo lá fora é basicamente o preço que um profissional de alta qualidade, de alto nível, cobra para fotografar ou filmar um casamento, né? E essas pessoas pagavam esses 3 mil dólares só para ter alguém fazendo as publicações ali em tempo real do casamento. Mas, como a gente falou, esse hotel identificou as tendências e não só identificou as tendências, como ele fez o que a gente falou lá da questão da experiência. Por que que um hotel tem que ter um fotógrafo? Por que que um hotel tem que ter um cinegrafista para postar o casamento em tempo real? Mas eles viram que isso seria possível e para não deixar o cliente sem ter esse serviço, eles oferecem. Porque assim o cliente percebe que esse hotel está sempre ligado nas tendências, está sempre preocupado em fazer e oferecer um atendimento completo. E apesar de não ser o assunto dessa aula, né, isso é muito comum em Destination Wedding. Tem muitos hotéis fora do Brasil que oferecem quase todo o pacote para o cliente, né, inclusive fotógrafo e videomaker, para realmente quando a noiva quer casar fora num preço mais reduzido, ela fecha então esse pacotão e consegue um preço legal para realizar esse sonho de casar fora do Brasil. Então, voltando para a questão de explorar as tendências, né, o que a gente poderia fazer no nosso mercado em relação a isso quando a gente começa a analisar as pessoas na internet? Se a gente parar para pensar então nesse exemplo do hotel, a gente poderia ter um serviço de fazer stories profissionais para casamento, né? Você vai lá no casamento, ao invés de você fotografar e filmar, você só cria stories. Você pode inclusive mesclar fotos e vídeos para criar esses stories e o que você entrega para a noiva é exatamente só a publicação no Instagram. Ela não recebe álbum, não recebe nada físico, ela só recebe esses stories. Eu não estou falando que as pessoas vão pagar por isso e muito menos que você tem que fazer isso amanhã na sua empresa. Mas é importante entender que, olha só, isso já é uma nova ideia de negócio. Ou pelo menos é uma nova ideia de produto ali para você adicionar no seu pacote. A segunda coisa é a transmissão ao vivo para casamento, né? Isso já existia muito tempo atrás, das pessoas quererem transmitir para quem não pode ir no casamento. Mas hoje em dia, com a tecnologia muito melhor, com a internet móvel, né, agora 4G muito mais rápida, é muito mais fácil você transmitir ao vivo profissionalmente um casamento para quem não foi, né, para quem não pôde ir. Isso também pode ser uma nova ideia para sua empresa. O segundo modelo tem a ver com incorporar novas tecnologias no nosso trabalho, né? E não tem a ver com você vender equipamento para as pessoas, vender grua, vender drone, essas coisas todas. Mas tem a ver com você observar as tecnologias novas que vêm surgindo e vêm sendo usadas fora do nosso mercado e trazer isso para a nossa realidade. Um exemplo muito legal são as câmeras 360 graus, né? Que eu não sei se vocês já conhecem, mas por exemplo, esse óculos aqui, que é um óculos bem baratinho, né? Você coloca o seu celular aqui dentro, e aí você pega um vídeo 360 graus, coloca no seu celular, dá play, e aí conforme você vai virando, né, a sua cabeça usando esse óculos aqui, você tem o controle então da imagem, né? Conforme você vira para cima, o vídeo vai para cima, vira para baixo, vai para baixo. Isso te dá uma experiência muito mais imersiva, né, dentro do vídeo comparado com o vídeo tradicional lá que você só assiste. Quando a gente pensa isso para casamento, né, você consegue gravar então uma cerimônia, por exemplo, com uma câmera 360, e se algum convidado que não estava presente ver esse vídeo da cerimônia, ele consegue ter a mesma experiência quase de estar lá, né, porque ele vai olhando assim para o ambiente, ele vê exatamente o que as pessoas lá estavam vendo. Isso é uma forma então de incorporar uma tecnologia ao nosso trabalho. Outro exemplo que vai aparecer cada vez mais no nosso mercado é o álbum de frames, né? Porque antes, como a gente já falou, o vídeo era uma coisa secundária, era vendido como extra, mas hoje isso tem um potencial muito grande de mudar, né? E o vídeo ser a coisa principal e a fotografia ser secundária. Porque hoje, com as câmeras novas 4K e com uma resolução mais alta e com uma até qualidade de imagem melhor, o videomaker pode tirar frames e criar álbuns com isso, né? Muita gente já até entrega, já não álbum, mas fotos impressas retiradas dos frames. A gente em 2013, né, fez um experimento em relação a isso e criou então um albinho de frames. Então todas essas fotos aqui, na verdade, são frames, né? E aí, isso em 2013, que a gente nem tinha câmera 4K, nada disso, você já conseguia fazer um álbum. É óbvio que esse álbum é menor do que um álbum 40 por 40 de um fotógrafo hoje em dia, mas com os frames 4K você consegue fazer sim, até impressões maiores. E aí, quando você começa então a entender que, nossa, uma nova tecnologia pode mudar a forma com que eu me posiciono no mercado, uma forma como eu vendo meu trabalho, e aí de repente o foto e vídeo, na verdade, é só um vídeo que usando a tecnologia você consegue gerar um novo trabalho, né? E aí também novas coisas vão surgir, provavelmente aplicativos que vão ajudar a gente a fazer esse trabalho, e também é uma ideia muito legal de ser citada aqui nesse vídeo. Mas é importante você não se prender ao equipamento, né? É importante você entender que o equipamento pode gerar ideias novas para você, ideias novas de produtos, de coisas novas para oferecer para os seus clientes, e que isso também tem que fazer parte de uma estratégia de marketing completa em relação ao trabalho que você vai oferecer para as pessoas. Porque se você simplesmente apresentar para o seu cliente que esse álbum de frames é simplesmente pegar o frame do seu vídeo, e que é um trabalho muito fácil, muito simples, e que ele não precisa contratar um fotógrafo, na verdade você está desvalorizando o seu trabalho, porque aquele álbum de frames não vai valer nada. Se é só você simplesmente rodar o vídeo ali e tirar um frame e colocar no álbum, se você vender dessa forma, não tem valor nenhum. É importante que você mostre então que é um frame tirado de um vídeo muito bem fotografado, muito bem iluminado, dentro de um trabalho todo de storytelling, que a gente já sabe fazer na edição do nosso vídeo, e o álbum é uma nova construção, é uma intensificação dessa história num novo, um outro suporte, que é o suporte do papel do álbum. Da mesma forma, assim como a questão do 360 que eu acabei de te mostrar, né? Se você simplesmente vende um vídeo 360 que ele está muito interligado a um equipamento, a uma câmera nova, o seu concorrente também pode comprar essa câmera nova e vender a mesma coisa. E aí, de novo, a gente cai na guerra de preço. Você tem que sempre posicionar o seu trabalho além do equipamento, além da tecnologia. Na verdade, você é a pessoa, a mente por trás que usou a sua ideia, usou toda a sua criatividade para usar essa tecnologia para entregar uma coisa nova, uma experiência nova, até como a gente falou, diferente para cada um dos clientes que você atende. Independente do modelo que você for seguir de inovação, a coisa mais importante que a gente tem que fazer para realmente conseguir inovar é tentar ao máximo desaprender o que a gente sabe, para tentar realmente criar coisas novas. Porque quando a gente fala de criatividade, a primeira coisa, a coisa mais comum de acontecer, é você ir no mais óbvio. Então, por exemplo, eu acabei de falar de internet, de mobile, dessas coisas todas, e a primeira ideia é simplesmente ou repetir o que eu acabei de falar para você, ou de repente me inspirar numa coisa que já está aí na moda, já é muito conhecida. E essas coisas que são muito simples, muito fáceis de serem feitas, não é realmente a questão da inovação diferente, radical que a gente está buscando. Então, quando você vai criar, é interessante você não acreditar que você já sabe a solução, porque não adianta processo criativo nenhum para isso. Eu já sei para que eu vou começar a planejar e criar coisas novas, né? E sempre entrar com essa mentalidade do não sei, né? Eu não sei o que vai sair depois desse processo criativo. Começar o planejamento, começar essa nova estratégia, começar a pensar esse novo produto para oferecer para meus casais sem ter certeza de nada no primeiro momento, porque aí você vai sair desse processo com várias ideias. E aí sim eu vou poder testar, começar a oferecer para os clientes numa reunião, coisas assim, para ver a receptividade deles, ver se eles estão curtindo, não estão curtindo essa ideia, e aí sim começar a construir todo um projeto em volta disso para começar a vender essas coisas novas, começar a divulgar, começar a precificar e todo o resto que a gente tem que fazer quando cria um projeto novo de produto, né? Porque quanto mais a gente tira essa visão de que não dá para inovar, não dá para fazer nada diferente, ou que de repente o meu cliente não está buscando nada diferente, como a gente já falou, né, o seu cliente está sempre mudando, porque as empresas, as grandes empresas que têm muitos funcionários, muita gente lá pesquisando as tendências, pesquisando os novos comportamentos de consumo, estão vendendo coisas novas para esses clientes, que vão casar um dia, né? E se eles têm impactos diferentes nas empresas que estão fora do mercado de casamento, se você está aí antiquado, sem fazer, sem se adaptar às novidades e às coisas novas, você vai ser colocado para trás, ou em especial você vai ser desvalorizado, porque hoje em dia serviços de baixo valor muitas vezes atendem melhor o cliente do que uma grande empresa de casamento por aí. E é o pensamento principal que eu queria transmitir nesse vídeo para vocês, é a ideia de que as coisas mudam sim o tempo todo, mas como a gente já falou, né, você tem que ter uma abordagem ativa em relação a esse futuro que com certeza vai acontecer. Se as coisas mudam o tempo todo, eu devo e posso me adaptar sempre, posso entender melhor as pessoas, e não que isso vai ser de uma forma que vai destruir o meu trabalho, vai destruir aquilo que eu acredito, muito pelo contrário. Você pode sim usar aquilo que você acredita, usar a essência do seu trabalho para daí sim se adaptar e inovar no mercado de casamento. Porque aquilo que você tem de ideias é muito exclusivo e único seu. E quanto mais único e exclusivo, mais chance de inovar você tem no mercado, e isso agrega muito mais valor ao seu trabalho. E aí a gente tem que então apagar de uma vez por todas a ideia de que em time que está ganhando não se mexe, que é uma coisa muito comum do nosso mercado, né? Se você tem agenda lotada, se você atende o número de clientes que você queria atender, você simplesmente fica lá na sua zona de conforto e não faz nada novo. Mas você tem que entender que as coisas estão mudando, e às vezes uma situação muito boa e confortável hoje não vai ser a mesma situação no futuro. Então a gente tem que sempre estar querendo inovar no mercado e oferecendo coisas novas, porque são esses desafios que a gente mesmo se coloca que movem a nossa empresa para onde a gente quer chegar com ela. Então, quanto mais eu entendo esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, mas eu consigo adaptar aquilo que eu acredito às novas realidades que vão surgir e às novas tendências que vão estar sempre aparecendo no mercado. O que importa então é você acreditar, primeiro, que existem caminhos novos para você traçar, caminhos que ainda não foram desbravados por aí, e segundo, que as coisas não precisam ser como são só porque elas são como são. Uma coisa que a gente tem muito presente no nosso mercado é essa ideia de que o cliente não vai dar valor a essas ideias novas que você tem, ou que na sua cidade não dá certo, ou que não vale a pena, e que é melhor fazer o feijãozinho com arroz ali de sempre. Mas essas coisas não precisam ser dessa forma. Se você acreditar que existe sim um público que busca por coisas novas, né, e que quer exatamente esse trabalho novo que você tem para oferecer. No nosso curso Edin Hacker, a gente tem um módulo inteiro só dedicado à inovação, onde a gente trabalha os três pilares do crescimento exponencial, que é quando a gente tem aquela ideia tão inovadora e criativa que a gente cresce muito mais rápido do que todo mundo que está no mercado, exatamente por ter essa ideia inovadora tão radical e tão diferente assim. E aí os três pilares são a inovação, a criatividade e a observação das tendências, né? Quando a gente junta essas três coisas, a gente realmente consegue entregar um trabalho diferenciado. Porque quando você observa as tendências e usa a sua criatividade, a inovação acontece, né? Exatamente esse tripé, essa tríade que a gente tem que usar para criar coisas novas na nossa empresa. Então, para resumir as ideias que a gente trabalhou ao longo dessa aula, né, quando eu começo a observar as tendências e entender o que tem por trás delas, ou seja, as mudanças que estão acontecendo no mundo, eu começo a perceber que estão surgindo problemas novos, né, ou os problemas antigos estão mudando o formato de eles aparecerem na sociedade. E aí, nesse ponto, quando eu identifico esses novos problemas, essas novas necessidades que o meu público tem, eu consigo usar a minha criatividade para criar produtos, né, criar serviços novos dentro da minha empresa que são perfeitos para atender essas novas necessidades desse meu público. E aí, isso que é inovação. Quando você cria uma coisa tão perfeita para aquele público, tão diferente do que está sendo oferecendo por aí, que aquele grupo de pessoas automaticamente vê a sua proposta, vê aquilo que você tem para oferecer e compra de você quase que instantaneamente. É por isso que o crescimento é exponencial. E eu queria saber de você se você é um bom observador de tendências, mesmo sem ter uma bola de cristal e mesmo sem ser a mãe de Ná. Comenta aqui pra gente o que você acha que dentro do mercado de casamento, e nem precisa ser relacionado à foto ou vídeo, algum problema que ainda não foi solucionado, né? Que não tem uma empresa que está atendendo esses clientes, mas que você já percebeu que isso seria uma coisa muito legal de ser feita. Eu estou esperando então pela sua resposta e a gente se vê então no próximo vídeo da série 30 Dias de Upgrade.